Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Como que nós vamos começar? Primeiro, dizer para vocês que rodamos, né, passamos por aí, estamos aqui de novo. Fizemos o que foi possível fazer. Muitas reuniões, muitas coisas aconteceram. E ninguém melhor do que a gente que está vivendo o dia a dia, todos os dias, né, vivendo, procurando viver o Evangelho, para chegar e com a melhor das convicções, tentar passar para vocês, né, uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. O que a gente precisa realmente, o que nós estamos atrás, o que nós estamos buscando, é uma palavra de Deus. Amém? Basta uma palavra. Me lembra quando o centurião falou para Jesus: basta uma palavra. Vou falar, não precisa que o senhor vá lá em casa. Basta uma palavra. Realmente nós estamos em busca de uma palavra de Deus. Né? Eu posso até morrer, né? Com certeza uma hora eu vou morrer. Antes mesmo de ter alcançado aquilo que eu gostaria. Mas enquanto eu não morrer, eu vou insistir. Buscando a Deus. Procurando, né, é me libertar do mundo, principalmente do mundo religioso. Procurando me livrar, principalmente do mundo religioso. Que é, se eu acredito, a pior coisa que existe para nós é a religiosidade. Então, é uma luta muito grande. Não é isso? Jesus chamou isso, ele chamou de sepulcro caiado. Né? Por fora tem uma aparência, e por dentro coisa podre. Então realmente é grave, é muito grave essa situação. Então nós estamos buscando Deus, querendo Deus, né? Querendo Deus, batendo de todos os lados, tentando de todas as maneiras falar com Deus. E eu estou animado, por incrível que pareça. Eu estou animado. Eu nunca estive tão perto e nunca estive tão animado quanto agora. Né? Por incrível que pareça. Por que que eu estou falando por incrível que pareça? O Luiz está dizendo que as circunstâncias são desfavoráveis. Quais as circunstâncias principais? A própria apostasia, né? Apostasia. Jesus, ele encontrou o povo de Deus, que é hoje a igreja é o povo de Deus, né? A igreja subentende-se pelo povo de Deus. A igreja que eu me refiro são os cristãos, porque Jesus Cristo, ele deu início a igreja. Jesus Cristo, ele inaugurou a igreja. A igreja, a palavra igreja surgiu no Novo Testamento. E ele deu início com a pedra principal do reino de Deus, a pessoa, a primeira pessoa, o Indês, o Adão dessa geração, Jesus Cristo. E então ele começa a igreja. Ele é a pedra principal, os discípulos, os apóstolos são considerados as colunas da construção. Os apóstolos são considerados as colunas da construção. E eles, na realidade, foram que eles fizeram. Nós não tivéssemos o testemunho deles aqui, né? Nós estaríamos aqui falando o quê? Então você tem os testemunhos deles aqui escrito. João, Paulo, Pedro, Tiago, etc. Aquele pessoal ali, a gente tem que tirar o chapéu para ele. E eles realmente têm que ser considerados, eles precisam ser considerados as colunas da igreja, o templo dessa construção, né? Jesus falou, Deus não habita em casa construída por mão de homem. Então Deus não habita na casa feita, ele habita na igreja, habita no corpo, ele habita em nós. Se nós formos para cá, nós levamos ele. Se a gente vem para cá, a gente traz. Não é? Então, é isso que é. Isso é que precisa. Você é que leva e você é que traz. Deus, se ele estiver aqui, ele está em nós. Amém? Ele não habita em casa construída por mãos de homens. Os espíritos. E Deus é espírito. Deus é espírito. E a gente precisa, nós precisamos buscar Deus. Falar com Deus. E eu estou dizendo para vocês, cada dia que passa eu tenho tido experiências, e a minha esperança é de chegar mais perto, de conseguir mais um pouco. Amém? Então, tem me chamado muita atenção a questão do reino de Deus. A questão do reino de Deus. que foi uma coisa que muito enfatizada pelos discípulos na época. Foi o reino de Deus. Foi uma coisa que Jesus mais fez questão de mostrar. Ele fez questão de mostrar que o reino dele não era desse mundo. Não era desse mundo. Ele deixou bem claro que o reino dele não era desse mundo. Amém? O meu reino não é desse mundo. E continua não sendo. E quando o ladrão falou para Jesus assim: Senhor, lembra de mim quando o Senhor chegar no seu reino. Lembra de mim, quer dizer, ele estava aqui, o ladrão aqui, Jesus aqui, e ele falou para ele: olha, lembra de mim quando o Senhor chegar no seu reino. Jesus não estava no reino de Deus. Jesus não estava no reino. Amém? Ele estava... deixou bem claro assim que ele estava num lugar... não era dele. Eu estava num lugar que não era dele. Certo? Para vocês, todo o tempo, ele chegava para o discípulo e falava: o tempo seu é agora. Você é quando vocês estão em casa. Eu não estou em casa. Amém, gente? E nós? Qual a nossa situação? Será que nós estamos em casa? Nós podemos nos sentir em casa? Né? Então, lembra, Senhor, de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Quando o Senhor entrar no seu reino, aí Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo aonde? No meu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo lá. Amém? Agora, por que que aqui não é o reino de Deus? Então está assim: busca o reino de Deus. O evangelho, o princípio fundamental do evangelho é ir, desde então, vem sendo anunciado o reino de Deus. Né? Jesus Cristo começou e lançou o fundamento do reino de Deus. Ele fala, ali começou então a ser anunciado o reino de Deus. Vinde, bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a... Então, tem uma promessa de Deus, do reino de Deus. E o seu reino não terá fim, o seu reino será para sempre, e etc, etc. Tem uma promessa de Deus para o reino de Deus, que não é esse, não é esse. Quando começa o reino de Deus? Quando irá começar o reino de Deus? Então, Deus, o que que Deus está fazendo hoje? Você tem que saber responder. Porque se você não souber, eu pergunto, como que você vai buscar? Você vai começar por onde? Então, quando fala busca o reino de Deus, você tem que procurar. Por onde eu vou começar? Eu vou por aqui, eu vou por aqui, por ali e tal. Eu tenho que me esforçar para buscar saber. Responder, você mesmo vai responder. Para quem? Para você mesmo. Por que que o reino de Deus não é aqui? Quando vai começar o reino de Deus? Os discípulos encheram Jesus de perguntas. Eles fizeram muitas perguntas para ele. Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Senhor, fala para nós do reino. Os apóstolos, quando começaram a pregar o evangelho, em Atos dos Apóstolos está lá, né? E eles foram a tal lugar falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estava lá, não sei aonde, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estava lá, não sei aonde, anunciando o reino de Deus. E hoje, gente, parece que é uma coisa que parece que não se ouve falar. É como se já tivesse acostumado o mundo. Conseguiu fazer com que a humanidade se entretesse com as coisas e o reino de Deus não se fala, não se ouve, né? Na Globo, nem em lugar nenhum. Muito menos, e o que mais nos assusta é que no meio religioso. Não se fala do reino de Deus. Não é não? E os detalhes assim que chama a atenção é que ali o caso do ladrão, o próprio Jesus, a vida dele inteirinha, ele fazendo questão de não é, eu não posso. Espera aí, o povo ia fazer uma coisa, Jesus saía para cá. O povo ia comer. E ele falava, não sei se vocês vão comer, eu vou. Eu tenho uma outra comida para comer. Né? O pessoal ia... Procura ver, observar os passos dados por Jesus. Aí, aonde eu quero chegar? Você quer o reino de Deus? Você sabe o que que é? Como você vai entrar? Como é que vai ser? Que dia que vai começar? Ou já começou? O que que significa? Né? Então eu vou me esforçar. Para quê? Eu vou me esforçar. Eu vou prometer a vocês, de coração, que eu na medida em que eu... A gente vai, como eu estou falando, a gente vai buscando, vai caminhando, a gente vai vendo o que que é mais importante. E eu tenho chegado à conclusão que uma coisa que parece que fala-se, mas não tem ainda uma convicção, não tem um entendimento do que é o reino de Deus. Não há, e tem, se existe o reino de Deus, não existe o outro reino? Qual é o outro? Hã? É os outros. Qual é o outro reino? Qual é o outro reino? Existe o reino de Deus. Não existe? Então tem. Aí, quando Jesus chama, ele chama e fala assim: ó, vai, Paulo. Ele manda Paulo sair e fazer o seguinte: vai e abre os olhos desse povo. Parece que ele tinha dó, parece que ele tinha pena. E ele fala: vai e abre os olhos desse povo. Ele deu a vida para nos tirar. Ele deu a vida para nos tirar desse reino. Ele vai dizer: vai, abre os olhos desse povo, das trevas se converta à luz, do poder. Pensar que a gente vive sob o poder, sob o governo, é triste, não é? É doído. Né? Mas, quer dizer, é triste, doído, mas engraçado. Que quando você entende, você não fica assustado, não. Quando você entende direitinho, quando você aproxima, a gente fica assustado é quando a gente não sabe nada, sabia? Quanto mais ignorante, mais medo você tem. Mas quanto mais consciência você tem, mais não, fácil fica para enfrentar a situação. Amém? Jesus Cristo foi o único homem, a única alma humana. Dá até um lá atrás, tá, ele está assim: toda alma que pecasse morreria. Jesus Cristo foi a única alma que não morreu. Ele passou da morte para a vida. Jesus Cristo foi a única alma que não morreu. Consequentemente, ele salvou a espécie. A única alma que não morreu. Amém? E ele, nós, através dele, ele deu para nós poder, para nós também vencermos a morte. Ele nasceu filho de mulher, nasceu homem, amém? E se fez homem, foi um homem, na verdade ele foi um homem. Ele se fez homem. Então, se ele se fez homem, ele era homem. Nasceu sem pecado. Não teve o pecado original, né? Nasceu sem pecado, não teve a relação sexual, não teve. Então, Maria, quando menos esperava, estava grávida. Mas ele nasceu de mulher. O que que nasce de mulher? Cachorro? Bicho? Homem. Até esse dia estava nascendo um homem. O que nasce de mulher é gente, é um homem. Jesus nasceu de mulher. Por isso que Paulo falou: então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, você vai imaginar que Deus seja o quê? Tem que ser um homem. Amém? Então ele não esteve hora nenhuma sob o poder de Satanás. Ele não teve hora nenhuma sobre o poder de Satanás. Nós estamos sob o poder de Satanás porque todos nós pecamos. E fomos, perdemos né, fomos vencidos e entregamos ao vencedor o domínio da terra. Entregamos ao vencedor o domínio da terra. Então ele tem o direito, o Satanás, ele tem o direito de. Ele fala, é meu e eu dou para quem eu quiser. Ele fala, deixa claro, esse é meu e eu dou para quem eu quiser. Agora, o reino de Deus significa que Deus um dia viria aonde? Deus um dia viria reinar. Sempre o homem esperou o reino de Deus. Um dia Deus viria reinar. Só que quando Deus veio reinar, eles não entenderam que Deus estava ali. Amém? Deus estava em Cristo para reinar. Ele estava ali para reinar. Amém? E o reino dele não terá fim. O reino dele não terá fim. Então, se Jesus Cristo tivesse morrido, nós não teríamos esperança nenhuma. Mas agora, Jesus Cristo, o nosso rei, ele está vivo. Só que não é para esse mundo, não é para essa. Amém? Então o que, que ele está fazendo? Ele está preparando. Vós também, como pedras vivas, são edificados, são preparados. Então nós estamos sendo preparados. Né? Você imagina o reino de Deus? Vai ser aqui. Né? E ele, então ele pega uma pessoa aqui. Arruma, prepara a pessoa para que essa pessoa. Foi daqui que o ladrão saiu e veio para cá. Aqui estão todos. Aqui estão todos. Aqui estão todos. E serão reinados por Deus. Aonde? A terra. Essas pessoas serão transformadas e virão para a terra. O reino de Deus será aqui na terra. E será constituído pelas pessoas que foram trabalhadas, pedras, tirou todos os defeitos, foram quebradas todas as arestas. É, amém? Ele arrumou você, preparou você para o reino de Deus. Você também, como uma pedra, ele foi a pedra principal, foi trabalhado, foi provado. Foi testado, foi amassado, foi de todas as maneiras, não pecou. E foi aprovado por Deus. Eu posso explicar tudo para você, da ponta do lápis, eu posso. E mostro você até onde está escrito e tal. E se precisar, a gente faz uma oração e ele mostra. Amém? O certo é que você precisa, porque o seu tempo, o tempo que nós temos para ou entrar no reino, ou ganhar o reino, ou perder o reino. O tempo que nós temos é agora. Para buscar, para poder arrumar um jeito. Olha, corri a carreira que me foi proposta. Qual a carreira que está sendo proposta? O reino de Deus. Qual a carreira que está sendo? Você fala, ah, eu não sei, eu não quero saber, eu não importo com o inferno. Tem gente que não importa com o inferno, tal, etc. Aí, se você não tem fé, não importa com o inferno, não importa com Deus, não importa com nada, aí também a gente também não pode fazer nada, né? A gente tem que fazer para aquelas pessoas que acreditam que Deus existe, que diabo existe. As experiências que às vezes a gente tem, tanto de um lado quanto do outro, ajudam. Né? Eu sempre digo, é bom ter uma experiência tanto de um lado quanto do outro. Você vai ficar tem um lado, esse lado do diabo aí é terrível, não é fácil não. Amém? Para você entender que Deus existe. Existe o céu, existe as trevas, existe a luz, existe o bem, existe o mal. Existe o bem, existe o mal. Existe o lado de lá, o lado de cá. Então eu vou me esforçar para ajudar a igreja. Fazer o quê? Tudo que você perguntar para mim, eu acho que eu sou capaz de responder. Tudo que você perguntar para mim, eu acho que eu sou capaz de responder. Se eu não responder 100% hoje, amanhã, depois, uma hora eu vou responder. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Pedro. E vamos ler um pouquinho. Quem sabe pode nos ajudar um pouquinho agora. Agora. 2 Pedro. Para poder a gente ver. Jesus prometeu em João 16, versículo 8, se não me engano, antes de Pedro, vamos ler em João 16, 8. Eu acho que é 16, 8, é. Versículo, pode ler a partir do versículo 5. João 16, a partir do versículo 5.
E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais?
Quem estava falando isso? Hã? Jesus. E agora vou. Quer dizer, eu vou sair desse corpo. Eu vou sair deste mundo. Em João 17, Jesus fala: não vos peço que eu tire do mundo. Não vos peço que eu tire do mundo. O mundo é o lugar onde você está, é o corpo seu. É o seu corpo. E Jesus estava no mundo porque ele estava no corpo. Ele habitou o mesmo, ele habitou. Nós também estamos habitando. Nós é o que está dentro, não é? Está fora. Está fora, a terra vai acabar. Quem está falando aqui não é? É o que está dentro de mim. Está dentro, é que fala. A boca fala. Mas o que, na verdade, é o espírito seu. É a sua alma. Amém? Você, o seu corpo não vale. O seu corpo, ele, se você morrer, daí no outro dia nós temos que dar um jeito. Você fica muito feio. Estraga imediatamente. O que fica, o que vivifica, vivifica, ou seja, o que fica é a sua alma. Então, até o outro dia eu estava perguntando, moça, que adianta trabalhar, se a gente uma hora vai morrer, né? Realmente, eu preciso pensar muito naquilo que vai ficar, que é a minha alma. O meu corpo é o que for possível, o meu corpo, a minha carne, é o que for possível. Porque o que importa, eu tenho que cuidar da alma. Já viu quando a pessoa está com o intestino ruim, a pessoa fala, cuida da alma, porque eu, né? O resto já acabou. Pode cuidar da alma. Nós precisamos cuidar da alma. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa, com aquilo que vai ficar vivo. Já pensou você sair do corpo e você querer ir para cá e aí os caras, não, é para cá. Deus me livre. Está lá os mensageiros do diabo, é para cá, você é para cá. Você saiu do corpo. Paulo fala, ele fala assim, ó, eu, para mim, eu gostaria muito mais de sair e ficar com Cristo. Ele tinha tanta convicção de que ele ia ficar com Deus. Não era com o diabo. Amém, gente? Se a gente pudesse morrer para ir lá e ver e depois voltar, né? Lá na história do rico que morreu e foi, conta isso, que o rico queria, deixa eu voltar para avisar para minha família, para poder não fazer mais bobagem. Amém? Então, a igreja que eu entendo que é um povo de Deus. A igreja é aquele povo que tem esperança no reino de Deus. Né? Que sabe que no mundo tudo vai passar. Tudo vai passar. E nós não vamos levar desse mundo nada. Nada, nada, nada. Então, por isso que Jesus fala assim, ó, compensa você perder. Compensa. São pouco tempo, às vezes, que você... por causa de uma bobagem. Muitas vezes teve pessoas, como foi o caso de Esaú, né, que perde por causa de um prato de comida. Né, outros perderam por causa de pouca coisa. E observa como o mundo vem assim, fazendo, trabalhando, iludindo as pessoas com tanta coisa. Um momento realmente assim de ilusão. Então, se tomar, sabe, não queira o que é dos outros, cuidado, pensa, pô, meu Deus, isso é tão bom, mas eu, essa coisa pode me atrapalhar. Eu preciso vigiar, eu preciso ter muito cuidado, porque é muito perigoso. Tudo pode. Amém? Mas se eu buscar a Deus, se eu andar com Deus, Deus vai me ajudar. Então, João 16 aqui diz assim: Jesus falou, e agora vou para aquele que me enviou. Eu vou voltar para lá. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? João 16, 5. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Os discípulos ficaram tristes porque Jesus ia embora, ele ia sair do corpo. Mas ele não, ele Jesus estava consciente. Ele Jesus não estava com medo. Ele tinha certeza que ele ia voltar. Como que ele sabia que ele veio de lá? Se ele era homem. Como que ele sabia que ele veio de lá? E como que ele sabia que ele tinha essa certeza que ele ia voltar para lá? Se ele era homem. O apóstolo Paulo tinha também convicção, porque um dia Paulo, ele fala assim, eu fui levado ao terceiro céu. Eu não sei se foi nesse corpo ou fora desse corpo, mas eu fui levado. E eu vi com meus olhos coisas que eu não posso revelar. Amém? Por que que Paulo foi levado? Você acha, se Paulo foi levado, imagina Jesus. Quantas vezes Jesus foi levado? É. Luiz está dizendo que quando ele fala, eu vi Satanás descer como um raio. Jesus, ele... Agora... Será que Paulo viu, Jesus viu e nós não podemos ver? Por que que Paulo viu e Jesus viu? Porque eles queriam, porque eles buscaram. E se nós quisermos ver? Amém? Senhor, fala comigo. Fala comigo. Se nós quisermos, tudo é possível ao que crê. Agora, se a gente ficar aí com brincadeira, nós não podemos brincar, não, gente. Vocês concordam? Então, ó, Senhor, mostra para mim, Senhor, fala para mim, Senhor, ó, me ajuda, abre meus olhos, me faz entender os seus mistérios. O Apocalipse todinho foi mostrado para João, o evangelista João. O Apocalipse foi mostrado para ele. Revelação. E ele, pá, escreveu, está lá. Nós aqui temos tido visões tremendas. visões revelando coisas tremendas. Mas é porque alguém está querendo, alguém está buscando, alguém está querendo. Amém, gente? Antes, porque vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Você vê, eles até ali, eles não tinham ainda entendido o que que Jesus era, né? Pensava que Jesus era desse mundo e que as coisas fossem acontecer ali naqueles dias, nesse mundo. Mas ele sabia que não. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Já pensou se eu não tivesse ido? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. Vou enviar a vocês o Consolador. Amém? Então é um direito que nós temos de pedir a Deus o quê? O senhor não prometeu? Não é a promessa? O que é o Consolador? O que é o Consolador? Jesus morreu. Ele falou, eu preciso de ir, porque eu indo, eu vou liberar para vocês o Consolador, que é o meu Espírito, é o Espírito dele, o Espírito de Jesus. Quem tem Cristo, quem tem o Espírito de Jesus, tem essa fé maluca. Quem tem o Espírito de Jesus pensa assim, é meio doido, amém? É o Espírito dele. É uma característica, como ele fala, é uma característica do Espírito de Cristo. Cristo em nós. Sem mim, vocês não vão conseguir. Por isso que ele falou assim, ó. Eu tenho que ir, porque antes, porque você, ele fala assim, ó, eu vou dar toda a vida. Porque se eu não for, como que vocês vão fazer? Vocês acham que com o seu Espírito você vai conseguir alguma coisa? Você mesmo vai conseguir alguma coisa, Satanás? Satanás é muito mais poderoso do que um homem, gente. Sem, nós não vamos conseguir, não. Então, Senhor, dá a nós o Espírito do Senhor. O Senhor prometeu aqui, abre as Escrituras, lê e mostra para ele. Amém? E tem um outro lugar que fala, quem não tem o Espírito dele, amém? É de quem? Então, Senhor, dá-me do teu Espírito. Encha-me do teu Espírito. Ponha o teu Espírito em mim. Que jeito que ele vai botar o Espírito em nós? Então ele fala, minhas palavras são Espírito. Quando você come, alimenta do pão, alimenta da palavra. Por isso que eu insisto em passar uma palavra, um versículo para a pessoa e falo, creia nisso aí. Só falta a gente bater para poder falar, creia nisso. Porque se você crer numa palavra, ela pode te salvar. Se você crer numa, ela pode te salvar. Mas creia. Não fica amém? Eu crie. Então, quando a gente crê, aí vem uma, duas, três, quatro, e assim, quem de mim se alimenta, o pão nosso de cada dia, todos os dias, claro que essa pessoa vai se transformar, ela vai se fortalecer. Todos os dias tem um pão que desceu do céu. Amém? Fome, sede. A gente passa a sentir a necessidade. Você passa a sentir fome, vontade. Olha, hoje Deus não me falou nada. É raríssimo o dia que Deus não nos acrescenta. Todos os dias é o pão, o maná caía do céu lá, e hoje nós temos. Deus está aqui, gente, o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo. O Espírito é a única coisa, a única pessoa que pode convencer você. Convencer o mundo, Ramiro, é convencer a gente. Convencer o mundo é convencer você. A gente não consegue convencer. Então a gente torce para que você creia. Porque aquele que crê, Jesus disse, eu darei o Espírito. A maior dificuldade que tem é levar a pessoa a crer. Quando ela crê, ela recebe. Eu darei o Espírito. E ele vos ensinará. Ele vos ensinará. Amém? É uma coisa difícil demais. Difícil. E ao mesmo tempo muito fácil. Muito fácil. Basta crer. Basta crer. Acreditar. Eu não sei porque eu acho que é fácil, porque eu não sou diferente de ninguém, né? E eu acho que eu acreditei. Você não acha, não? Hã? Não é não, Celinho? Celinho me conhece desde... Quanto? Celinho disse que é 1982. Eu era assim, Celinho? Eu vivia falando, vivia... Hã? Como é que era? É? Celinho disse que eu vivia falando. Silvio? Silvio me conhece também. Eu também era assim, Silvio? Hã? Era. Então, era assim. Eu ficava falando para um, para outro, para um, para outro. Falava, eu falava, falava. Eu não tinha. Não era tinha igreja, não tinha nada, não tinha, né, nem sabia. Eu só gostava de falar, ó, tá aqui, tal, e gastava a Bíblia, leia a Bíblia, escrevia, né, filho? Lá eu não, assim, nem nunca imaginava que um dia eu viesse. O que parece que era mais fácil, porque às vezes eu pegava o Silvio, né, quando eu terminava o expediente, o Silvio estava lá esperando. Às vezes, quando mais um, às vezes era o Selim, né, filho? E dentro de um lugar onde você não podia conversar muito, é um lugar difícil. Mas o Silvio, o Célio e outros vieram de lá. Eu criei. Por isso eu. Começa a falar. Experimenta falar. E você vai ver que isso é cumpre na sua vida. E as coisas mudam. Então eu falei primeiro a Pedro, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, iria, quando ele viesse, ele ia convencer o mundo, convencer eu. De quê? Do pecado. Então, aí você vai entender o que é pecado. O que é pecado? O que é justiça? Bem? Porque o grande problema é que o povo não sabe o que é pecado. Não sabe o que é justiça. 2 Pedro que eu falei, foi. 2 Pedro capítulo 1. Vamos ler. Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quer dizer, tudo que Pedro falou foi o que ele aprendeu com Jesus Cristo. Tudo que Pedro falou, ele foi discípulo de Jesus Cristo. O discípulo é como mestre. O discípulo perfeito, bom, é como mestre. Jesus fez discípulos. A igreja também, ele falou, ide e fazei discípulos. A gente passa a vida inteira, não faz um discípulo. A pessoa, se a igreja realmente obedecesse a Deus. Porque quando você vai fazer um discípulo, você aprende muito. Todo mundo sabe que para você ministrar uma aula, você tem que saber da aula, você tem que aprender da aula. E aí, quando você estuda para dar aula, você aprende o francês, o inglês, o trabalho que você faz. Para saber mandar, tem que saber fazer. Lá no exército, ninguém podia dar uma instrução se ele não participasse da instrução. Por exemplo, se você vai fazer uma corrida, você tem que correr. Se você vai fazer um exercício, você tem que fazer o exercício com a tropa. Quem não sabe, é um dos princípios que tem nas Forças Armadas, quem não sabe fazer, não sabe ensinar, não. Né? os generais que você vê fizeram, todos eles fizeram tudo o que um soldado faz. Então eles sabem se o soldado está fazendo certo ou errado. Isso para eles é motivo de orgulho. General de exército, tem de brigada, divisão de exército, todos. Esse Mourão aí, você pensa que esse Mourão não fez o que um soldado fez? Fez. Ele tirou guarda, ele lavou banheiro, ele... Tenho certeza. Amém? Amém. O discípulo de Jesus, Pedro, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Senhor. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Porque quando a gente faz Senhor, porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o nosso Senhor. Para Ele ser o meu Senhor, eu preciso fazer, amém? O que o Senhor manda. Senão Ele não é o meu Senhor. Ele é meu consolador, porque Ele me ajuda, Ele me consola, isso muitas vezes. Ele é o meu Deus, que eu, muitas vezes eu falo, oh meu Deus, tem dó de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes a gente precisa? É, Ele ouve e atende como Deus. Não é? O ajudador. Quantas vezes ele te ajudou? Quantas vezes ele te ajuda? Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, é muitas vezes. São muitas. Toda hora a gente está precisando da ajuda. Mas ele também é o Senhor. Eu preciso. Então, peraí, que pessoa eu sou que insisto em não obedecer? Que pessoa eu sou que insisto em resistir a Deus, em não obedecer a Deus? Eu quero o consolo, eu quero a ajuda, eu quero a amizade de Deus, mas não quero obedecer. Né? Aí, realmente, chega a ser um pouco de falta de inteligência. Versículo 3, como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento. Amém? Conheça, né? Conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ainda eu não conheci. Ainda falta alguma coisa. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo, quanto mais eu quero, Deus, pelas quais coisas, versículo 4, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Natureza divina. Você viu quando a pessoa mudou de natureza? Você conhece alguém que você já tem observado na vida dele que ele mudou de natureza? A gente conhece a árvore, é pelo fruto. Jesus deixou claro isso: Senhor, como é que nós vamos saber que a pessoa é ou não é? Ele falou: vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. Amém? Você vai conhecer a árvore pelo fruto. Lembra de eu falar lá atrás que você pega um gato e joga ele na parede, a tendência é do gato. Aí você pega de novo, joga, o gato miou. Pega uma terceira vez, joga, o gato miou. Aí de repente você joga o gato na parede, o gato não mia. Ou ele morreu, ou ele não é mais gato. Até naquela época a igreja costumava, quando uma pessoa achava ruim, apelava: miou, você miou. Né? Muda a natureza. A natureza da gente muda. Vocês não conheceram o Rossini antes dos 32 anos. Vocês não tiveram oportunidade, ainda bem. A natureza da gente muda. Amém? Os filhos de Deus serão provados. Os filhos de Deus serão lavados. É uma lavagem regeneradora. Regenerar. Gerar novamente. Enquanto a sua natureza não mudar, precisa mudar. Então é bom que Deus te atire algumas vezes contra a parede para você observar se a sua natureza mudou. Porque se não mudou, tem que mudar. Tem que mudar. O santo vai se santificar mais. O justo, mais justo, cada vez mais justo. E assim Deus vai nos preparando. Ele vai nos edificando, nos preparando para o reino de Deus. Nós não podemos entrar no reino de Deus com todos os defeitos que a gente tem. Isso é lógico. Nós não podemos entrar no reino de Deus com a mesma natureza má, com a mesma espécie má, raça ruim. tem que mudar, a sua natureza tem que mudar. Então, às vezes, a pessoa vem, ela pode ser curada, como foram pessoas curadas, ficaram curadas, leprosos ficaram curados. Mas depois disso, se a natureza dele mudou, ele não entra no reino de Deus. Quantas bênçãos a gente recebe? Quantas graças a gente recebe? É Deus abrindo os seus olhos para mostrar para você: eu existo. Amém? Um leproso voltou. Os outros foram embora. Foram os leprosos? Um leproso voltou. Eu quero mais. Eu não quero só a cura da minha lepra. Eu quero mudar a minha natureza. Amém? Se o Senhor curou a minha lepra, o Senhor também é capaz de mudar a minha natureza. Amém, gente? Cinco minutos, eu termino. Pelas quais coisas nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. No mundo. Aonde? No mundo, em nós. E vós também, pondo nisto mesmo toda a sua diligência, todo o seu esforço, acrescentai a vossa fé a virtude, acrescenta a sua fé e a sua virtude, a ciência, ou seja, raciocina, raciocina, larga de ser burro, pensa. Tem certas coisas, Wendel, que é burrice. Não é possível. Tem certas coisas que a gente vê, meu Deus. Acrescenta a temperança, acrescenta a paciência, acrescenta, e assim você vai, tudo que você perceber que é bom, que é importante na sua vida, adquira aquilo. Sabedoria. Pede para Deus sabedoria. Pede para Deus dons. Pede para Deus as coisas que você acha, que você entende, que vão acrescentar. E outra coisa, quando você acrescenta uma coisa boa, normalmente você elimina algo que não presta na sua vida. Você consegue eliminar. Ou então até mesmo resistir àquilo. Resistir, você vai resistir àquilo. Versículo 8. Eu queria que vocês mesmos leiam o versículo 8. Primeiro vocês leem, depois eu vou ler. Bom, já leram. Versículo 9. Você mesmo vai ler. Nós precisamos ser purificados. Nós precisamos ser purificados. Né? Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, olha, você querendo ajudar o seu filho, você querendo ajudar sua casa, você querendo ajudar seu pai, sua mãe, você querendo ajudar um amigo, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. E ajudando, você se ajuda. Incentivando uma pessoa, você se, acaba se ajudando. Faz assim. Porque você fazendo assim, vos será concedida a entrada. Então nós vamos fazer tudo. E ainda assim, vamos ficar na esperança. Corri a carreira que me foi proposta. E agora, a minha esperança. Eu posso, de repente, dizer: Pai, eu te entrego o meu espírito. Né? Ainda assim, nós vamos ficar na esperança de que o justo juiz irá nos aprovar. Né? Irá nos aprovar. É a coisa mais boa. Se a pessoa, se toda a igreja resolver realmente fazer esse esforço, olha, não precisa de ninguém ficar pegando o pé de ninguém, não precisa ficar de ninguém obrigando ninguém. É a sua consciência. É o seu dia a dia. Eu acredito até que eu dou um exemplo para vocês. Eu não fico pegando o pé de ninguém, não fico, né, se a pessoa vestiu, tirou, ou desvestiu, se a pessoa fez, não. Eu fico com dó quando eu vejo uma pessoa assim num rabo de foguete. Eu fico com pena. Quando a pessoa insiste em fazer coisas assim, eu fico com pena. Mas eu não fico pegando o pé de ninguém, não. Fico. Não fico. Eu acho que tem mais gente pegando no meu do que eu pegando no seu. Por quê? Porque eu sei que é o único caminho. Pelo menos é o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo. Pelo menos é o que deixa claro ali. Se alguém tem outra ideia, passa para mim, porque eu não sei ainda não. Amém? Amém. Deus falou conosco. Vou, né? Paudete. Amém? Nayane. Alguma consideração? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não? Não, filho. Vários. Luizmar. É por aí, gente? Jéssica? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Vocês me perdoam se eu insisto. Né? Mas é o meu ofício, é a minha obrigação. Ai de mim se não fizer isso. Né? Pessoa chegar aqui e fazer uma reunião assim, moleza, pela metade, quantos anos a gente tem mostrado sempre bom ânimo? O dia que tiver com mau ânimo, alguma coisa está errada, né? Vamos então, curvando as nossas cabeças, poder dizer: Senhor, não é por culpa dele, não. Não é por culpa dele, não. Amém, Jesus. Na verdade, Senhor, não importa agora saber de quem é a culpa. Na verdade, todos nós somos culpados. Todos nós pecamos. Todos nós resistimos todos nós, Senhor Deus, temos sentido a falta que o Senhor nos faz. Todos nós estamos percebendo que sem o Senhor é humanamente possível. É humanamente possível. Nós nos curvamos diante do Senhor. Dobramos nossos joelhos. E pedimos que o Senhor nos ajude. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Eu gostaria, meu Deus, de não ser nem um pouco duro. Gostaria, Senhor, de nem um pouco exigir da igreja além daquilo que ela pode fazer. Se as minhas palavras foram minhas e não do Senhor, o Senhor me perdoe. Se as palavras ofendem, machucam, elas não foram tuas, foram minhas. Mas se foi para o bem da igreja, se foi para lutar, se foi para salvar, elas foram todas. Eu espero que a igreja receba como a palavra de Deus e me perdoa. Pureza do meu coração. na verdade o que o Senhor quer. É que todos sejam abençoados, todos sejam felizes. Na verdade o que o Senhor quer é que todos tenham paz, todos se afastem das trevas, se aproximem do coração à luz divina, à luz que ilumina os nossos passos, o nosso caminho. Para o reino eterno do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amém.
Faz crer. está em ti. E a esperança está em ti. Esperarei a tua volta. Me ajuda a te esperar. Me ajuda a acreditar que tudo virá. As palavras de vida eterna, minha vida está em ti, minha esperança está em ti, esperarei a tua volta, me ajuda a te esperar. Está em ti, esperarei a tua volta, me ajuda a te esperar, me ajuda a acreditar.
Bom demais. Guarda a fé. Combata o bom combate. Tenham bom ânimo. Deus proverá. Amém? Com certeza, Deus proverá. Amém. Tão somente creia, diz o Senhor. Amém? Amém. A Suzane manda avisar que hoje tem lá.